Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode mandar sua mensagem aqui para a gente no nosso WhatsApp 61-999-78-9080. Vou repetir, 61-999-78-9080. Sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. A gente está ouvindo o som do 14 Bis, Bola de Meia, Bola de Gude, né? Uma canção que fala sobre infância, que fala exatamente sobre essa ideia da infância. Olha, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional se reuniu nessa semana para discutir exatamente a Lei 15.211/25, que é exatamente o ECA Digital, que tem o objetivo de, e essa audiência teve o objetivo de discutir, né, a entrada em vigor dessa lei, que era prevista para o dia 17 de março agora, e trata, né, da questão das crianças e jovens na internet, a exposição. O foco é na segurança de dados e também na prevenção de riscos virtuais. O Estatuto Digital, né, da Criança e do Adolescente, esse ECA Digital, ele é que entra em vigor no dia 17 de março, como eu disse, e estabelece regras para prevenir violência, abusos e a exposição indevida, né, na internet. Enfim, essa discussão importantíssima aí levantada pelo Conselho de Comunicação, avaliando, né, como é que vai ser agora a entrada em vigor desse ECA Digital. Bom, a gente começa essa nossa jornada por esse tema conversando com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ela que já tem, né, uma longa trajetória aqui na defesa de questões relacionadas à criança, à infância e adolescência aqui dentro da Câmara. Deputada, em primeiro lugar, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite para essa Feijoada Completa, ainda mais com os temas que a gente tem em debate essa semana na Câmara dos Deputados, como o ECA Digital, todos os temas referentes à defesa de direitos das mulheres contra o feminicídio. Votamos essa semana também, né, gente, a PEC 18, que é da segurança pública. Então, nós, mulheres, também estamos na linha de frente de muitos temas estruturantes para o Brasil.
Importantíssimo, né? Deputada, a importância de um estatuto específico, né, de um ECA digital, quer dizer, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora essa legislação explicitando, né, a questão dos riscos e das questões do que se tem que cuidar, né, para que as nossas crianças e adolescentes não sejam expostos a conteúdos que não são, né, devidos para elas. Como é que a senhora avalia a importância dessa lei e, a partir de agora, a entrada em vigor, como é que ela vai funcionar efetivamente na sua avaliação?
Desde 1988, com a Constituição Federal e o artigo 227 e 228 da Constituição, nós fomos compondo uma série de leis importantes para a infância brasileira, para o direito de ser criança, de ser adolescente, para o direito à infância. E esse direito à infância, ele foi definido com um conjunto de ações e de políticas públicas que se complementam, desde a família, a sociedade e o Estado, como responsabilidade objetiva dessas três esferas. E estão essas definições no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei de 90, de 1990.
Sim.
Agora, o ECA Digital, ele é uma inovação, porque ao longo de todos esses anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não tínhamos ideia da revolução digital que teríamos em curso nos anos atuais. E nos deparamos com uma realidade no qual aqueles direitos, a proteção integral, a prioridade absoluta previstos no Estatuto, no ambiente digital, não são assegurados.
Uhum.
Então, no ano passado, quando o blogueiro, né, o Felca, trouxe aqueles elementos da exploração sexual no ambiente digital, a presença de exploração em jogos eletrônicos, nas salas de bate-papo, o contato de adultos, de abusadores, enfim, a gente já tinha um trabalho em curso, mas foi aí que a sociedade se deu conta e veio a aprovação do ECA Digital. Uhum. O ECA Digital, ele cria responsabilidades para todas as esferas. Tem coisas que a família vai ter que passar a fazer que não está fazendo, tem responsabilidades que a União, o Estado brasileiro, o governo do Brasil vai ter que fazer, uhum, e tem responsabilidades também, uhum, da escola e da saúde. um tanto isso que a gente está dizendo. Vai mudar muita coisa, mas o que vai mudar exatamente é distribuir as responsabilidades, e as redes sociais e plataformas digitais não vão mais ter a autoacreditação, porque toda denúncia pode gerar um procedimento, que pode gerar multas e até mesmo o fechamento desse do negócio plataforma digital, que também acaba modificando.
Inclusive, o estatuto vai entrar em vigor agora justamente porque houve um tempo para que as plataformas, de um modo geral, se preparassem para aplicá-lo, né, deputada?
Exatamente. Gente, olha só. Preparar isso significa que tem que ter uma estrutura que nós estamos chamando de um comitê, um órgão próprio que vai receber as denúncias, analisar as denúncias e vai dar curso à continuidade de processos com a devida punição no caso de plataformas estarem permitindo conteúdo que definam sexualização precoce, abuso e exploração sexual. Então, essa parte da responsabilidade. Mas também as plataformas ficaram responsáveis por estabelecer mecanismos técnicos, tecnológicos, para que os pais possam controlar melhor, a família possa controlar melhor aquilo que a criança acessa. E esse é um elemento muito importante, porque a família vai ser responsável também pelo que a criança está vendo na internet.
Pois é, hoje, né, a gente já, quer dizer, já existem algumas plataformas que têm controle parental. Agora, é aplicado, porque a minha preocupação é a seguinte, deputada, se uma família hoje permite que uma criança, né, de 12, 11, 12 anos, acesse rede social, o que vai fazer com que isso mude em termos de comportamento? Porque a conscientização também era importante para que as famílias sejam parceiras nessa história toda, né?
Total, porque vocês vejam, né? A gente não se dava conta, bem pouco tempo, e a maioria das pessoas não se dá conta, que não se trata somente da situação grave, que é o conteúdo que está dentro da plataforma, do jogo ou da estrutura digital. Se trata também, gente, do tempo de tela. Nós estamos ficando muito tempo diante das telas. E as crianças, elas não têm nem o olho, nem o cérebro, nem o desenvolvimento emocional e afetivo construído de forma a terem uma autonomia, e o tempo que elas ficam diante da tela gera uma série de adoecimentos psíquicos, mentais, dificuldades de concentração, hiperatividade. Há uma série de elementos que estão sendo desenvolvidos, adoecimentos nas crianças e adolescentes, que geram comportamentos de risco, porque esse tempo excessivo diante das telas, além do conteúdo inapropriado à sua idade e condição, acaba gerando esse adoecimento. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, talvez há 2 anos atrás, a gente não soubesse disso. Mas agora, psicólogos, psiquiatras, neurologistas estão atestando isso. E aí, o tempo de tela é uma coisa que quem tem que cuidar mesmo é a família, né? Não adianta, é uma responsabilidade familiar o tempo de tela. Nós vamos fazer muita formação para a família com ECA digital. Porque às vezes a família está achando que gastar uma grana no celular e dar o celular antes para o seu filho é uma boa. Na verdade, todos os pais e mães de uma mesma escola deveriam pactuar atrasar um pouco esse celular, ainda que ele seja um elemento para a segurança das crianças. A gente quer também o monitoramento de onde elas estão. Mas mesmo assim, o tempo de tela não é secundário.
Deputada, aí só falando um ponto importante, porque assim, até para nós adultos, essa questão das telas, ela tem sido um fator. As pessoas estão mais estressadas porque tudo é muito frenético. Se a gente estudos, a área da psicologia, da psiquiatria, tem estudado muito isso, que quanto mais curto o vídeo, quanto mais você passa de um vídeo para o outro, naquele frenesi, parecendo que está passando as páginas, mas na verdade está vendo um vídeo de 30 segundos, mais um vídeo de 30 segundos. Esse tipo de comportamento, ele vai acelerando, né, o processo neural mesmo, e vai fazendo a gente ficar estressado. As pessoas estão estressadas. Imagina o efeito que isso tem na infância e na adolescência, né?
E o que fica de tudo isso na gente, nós que somos adultos, mas principalmente na criança, no adolescente, no jovem, o que fica desses conteúdos, desses vídeos, um após o outro, não é nem o conteúdo em si de cada um, é a banalidade com que se tratam conteúdos de violência, de sexualização, de opressão. Olha essa presença dos Red Pill, esses chamados Red Pill, né? São uma pílula vermelha, essa coisa do ódio às mulheres, às meninas, a opção disso. Isso está absolutamente disseminado na formação de uma masculinidade violenta contra as meninas. E se a gente quer enfrentar a violência contra as mulheres, é preciso pensar também em termos intergeracionais. Nós estamos cada vez mais com meninos em uma masculinidade adoecida e com meninas em uma condição de opressão diante deste tipo de fenômeno. Mas, ao mesmo tempo, se esse conteúdo vai ficando gravado na subjetividade e gerando comportamentos agressivos também, por outro lado, não é só o comportamento ou o conteúdo, é a pressa com que se sai de um assunto para o outro que faz com que tudo seja superficial e nada seja aprofundado. E, obviamente, isso causa uma série de danos, porque a memória disso não é o conteúdo em si, mas é o estresse que essa pessoa foi submetida por essa lógica de rapidez de conteúdos tóxicos.
Agora, deputada, eu não posso deixá-la partir desta entrevista sem comentar. Na semana passada, a gente estava aqui no programa, exatamente com a deputada Laura Carneiro, debatendo essa questão da relação entre adultos e crianças, né? Aí a gente está falando dessa relação doentia, que tem gente, né, inclusive um desembargador, com coragem de chamar isso de uma relação, de uma formação de família. A impressão que a gente tem é que a gente dá um passo à frente, vez por outra, a gente vê a quantidade de coisa que nós precisamos avançar, mesmo com uma legislação que a gente tem, né, sobre casamento infantil, né, que teve a sua presença da deputada Laura trabalhando em conjunto, fazendo esse projeto e com relatoria. Quer dizer, tudo isso que a gente tem, aí quando a gente olha para algumas coisas, a gente vê que a nossa sociedade é muito atrasada em relação a esse tipo de coisa, em admitir esse tipo de relacionamento, né? E é claro que a internet pode potencializar isso, mas a gente também tem muita coisa também para resolver offline quando se trata de infância e juventude, né? Eu queria ouvi-la sobre isso.
Nós estamos diante de dimensões estruturais, mas primeiro eu queria dizer da alegria que eu tenho de poder trabalhar com minhas colegas parlamentares, particularmente com Laura Carneiro. Agora mesmo a gente está buscando colocar no plenário a violência vicária, que quando mata uma criança para atingir a mãe, quando o pai mata o filho para atingir a mãe, quando o padrasto mata. Eu e Laura trabalhamos em muitas coisas, inclusive na questão do casamento infantil, porque ela é autora da lei e eu sou a relatora da lei que proíbe o casamento infantil no Brasil. E também na mudança do Código Penal sobre os crimes sexuais. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos fazendo a lei com uma mão, né, da gente, da mão das mulheres, do Brasil, e o Poder Judiciário, em muitas das sentenças, continua tomando decisões com a mão da opressão, sem considerar a lei. No caso dessa menina de 12 anos, tida como mulher, esposa, é uma situação absurda, de um sujeito abusador e estuprador de 35, de acordo com o conceito do desembargador. O desembargador trabalhou com a legislação de 1940, com o Código Penal, antes da sua transformação em 2009, quando o casamento com a vítima, do estuprador com a vítima, sanava o chamado dano, porque o dano não era contra a pessoa, é o dano contra os costumes, contra a virgindade. Então, nós estamos diante de uma visão retrógrada que é inaceitável. Eu estou diante disso, eu fiquei muito impactada, e eu creio que isso não é uma questão de camada social, de formação acadêmica, é uma questão de uma cultura presente na sociedade brasileira que só vai ser superada quando nós tivermos mais mulheres também com o conceito de direitos humanos e de democracia nos espaços de poder do Brasil, para poderem questionar por dentro dessas instituições esse tipo de decisão e esse tipo de comportamento e de conceito que joga no lixo a infância de uma criança, porque ela é de uma família pobre, porque ela é de um extrato social menos, enfim, aquinhoado financeiramente. Na verdade, é isso que nós continuamos tendo no judiciário brasileiro e em muitas atitudes. Nós temos aqui a ideia de que a criança das famílias das classes trabalhadoras, dos pobres, tem menos direitos, né? E que, porque se fosse uma criança de uma família com maior poder aquisitivo, jamais decidiria que aos 12 anos ela seria esposa de alguém, que era uma conjunção familiar. Então, eu acho que são muitas coisas que estão envolvidas aqui, todas elas, no limite, acontecendo tendo como resultado a morte de tantas mulheres pelo feminicídio como nós temos nos dias de hoje. Mas não começa no feminicídio, começa nessa opressão que perpassa as instituições. Então tem muito para fazer, mas muito mesmo, sabe? Muito mesmo. Aliás, essa semana teve um deputado que, ao dirigir-se à deputada Jandira Fegali, disse para ela calar a boca, e isso foi dito no microfone. E ninguém disse, o presidente que presidia naquele momento não era o presidente Mota, não era da mesa diretora, mas ele não disse nada sobre isso. Então, enquanto esses poderes continuarem sendo dentro da nossa própria Câmara dos Deputados do Brasil, enquanto uma deputada ouvir calar a boca, como Jandira ouviu, e ter que reagir sozinha, e nós junto com ela, sem que a estrutura da casa diga, a palavra dela é tão válida quanto a sua, deputado. E enquanto acontecer isso, não me admira nada do que acontece fora do ambiente da Câmara.
É verdade. Enfim, não por acaso, o voto vencido nessa turma foi de uma mulher que foi desembargadora que votou contra a decisão, né? Isso acho que diz muito do que a gente está vivendo na sociedade brasileira de um modo geral. Enfim, deputada Maria do Rosário, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui com a gente. Obrigado por compartilhar com a gente nesse momento aqui. E também, né, vamos aí acompanhar essa implementação do ECA Digital, para que nesse aspecto do online, né, a gente possa ter aí uma internet mais usada para fins que realmente são importantes para a criança, que é educação, que é brincadeira, que são coisas saudáveis, porque, infelizmente, muitas coisas que a gente vê por aí não é exatamente isso. Então, vamos acompanhar e com certeza torcer para dar muito certo, que é o que a gente precisa. Um grande abraço e obrigado pela entrevista, obrigado por estar com a gente aqui.
Super obrigada, adoro essa feijoada completa, boa música, a gente podendo cantar das coisas da política. Te abraço e a tua equipe de trabalho aí, a Rádio Câmara. Um forte abraço. Tudo de bom.
Tudo de bom, deputado. Um grande abraço. Tá aí a participação da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui sobre o ECA Digital.
Sorria mais, criança, pra não sofrer. Eu vi você, criança, no alvorecer. O sol se abrindo aos encantos de uma flor. Realizado o sonho de um grande amor.
Coisa linda, né? Som de Dona Ivone Lara. Som de Dona Ivone Lara. Cantando aqui pra gente o sorriso de criança. Dona Ivone Lara é uma das divas do nosso samba, né? A gente que trazendo também, ao longo desse programa, algumas mulheres importantes pra história. Não só da música, mas da cultura de um modo geral, né? A gente falou de Aretha Franklin lá atrás. Agora estamos aqui com Dona Ivone Lara. Enfim, trazendo essas mulheres incríveis que fazem parte, né? Trouxemos as violeiras, enfim, vários estilos de música também trazendo a importância da participação feminina nessa forma de entender e praticar a cultura, né? Olha, a gente vai continuar falando sobre o ECA Digital, né? Falando aqui de infância e adolescência na internet, né? E vamos saber como é que é o trabalho justamente do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, né? Que fez essa audiência justamente discutindo esse decreto que vai vir para regulamentar a Lei 15.211. E trazer mais, digamos assim, mais especificidade para algumas questões dentro, né, do ECA Digital. Nós vamos conversar com a Patrícia Blanco, ela que é a presidente do Conselho de Comunicação do Congresso e é também integrante do Instituto Palavra Aberta. Patrícia Blanco, muito obrigado por aceitar o convite de estar com a gente aqui no nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. É um prazer enorme poder falar com você, com seus ouvintes, e poder participar nessa discussão que é tão relevante que vai, de fato, mudar um pouco o cenário de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Olha, Patrícia, que contribuições exatamente o Conselho pode, né, dar e está dando para esse debate, tendo em vista essa entrada em vigor agora do ECA Digital a partir do 17 de março? Como é que o Conselho tem acompanhado esse processo, né, pré-vigência da lei?
Bom, primeiro, o Conselho de Comunicação Social, do Congresso Nacional é um órgão acessório criado na Constituição de 88 e que tem como função auxiliar nas discussões relacionadas à comunicação social, auxiliar o Congresso, os parlamentares, desenvolvendo estudos, debatendo questões que são relevantes para o ambiente da comunicação social. E desde o início da discussão do ECA digital, ainda quando ele tinha o número de PL 2628, que foi criado, que foi primeiro apresentado pelo senador Alessandro Vieira, depois foi para a Câmara, teve uma tramitação muito interessante nas duas casas, o Conselho de Comunicação se debruçou sobre ele, principalmente por entender que, no momento que a gente vive de grande acesso a esse ambiente digital, por parte de crianças cada vez mais jovens, cada vez mais novas ao ambiente, de comunicação, à internet, às redes sociais, nós entendemos que era importante que a gente acompanhasse e fizesse pareceres e apoiasse, né, os deputados na hora da tomada, e senadores na hora da tomada de decisão. Então, fizemos isso pré-aprovação da lei, contribuindo com informações que relevantes para, né, a vigência e a aprovação e discussão do projeto. E nessa semana, na segunda-feira, nós tivemos uma audiência pública para discutir justamente os desafios da regulamentação dessa lei. A lei foi aprovada em setembro, num grande movimento da sociedade civil, juntamente com os parlamentares, que entenderam a necessidade de aprovar uma lei de aspecto bastante amplo, trazendo uma responsabilidade, né, compartilhada entre o poder do Estado, entre a família, como a deputada Maria do Rosário bem colocou, mas também da sociedade civil e das plataformas digitais, das empresas que operam nesse sistema digital. Então, o que nós fizemos foi discutir esses desafios. Né, trouxemos, participaram dessa audiência pública o representante do Ministério da Justiça, representante da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que terá a função agora de fiscalizar o cumprimento da lei, e tivemos também a participação da professora Renata Tomás, da
Sim,
FGV do Rio de
FGV.
Janeiro, que é uma especialista em discussão sobre crianças e adolescentes no ambiente digital.
E aí, então, esse debate foi justamente para poder pensar nos pontos do decreto que vai vir, né, com a regulamentação, Patrícia. Essa foi a ideia?
Exatamente, Edson. A ideia foi colher subsídios, né, e fazer de fato um debate com representantes da sociedade civil para que. Mas a ideia, Edson, foi justamente discutir os pontos que podem ser, que precisam ser esclarecidos com a regulamentação da lei. Por exemplo, no que tange às questões relacionadas à verificação etária. A lei, quando ela trouxe algo que é novo, né, no sentido de proteção de crianças e adolescentes, que é a exigência de que toda plataforma, todo site, toda aplicação de internet que tenha um acesso provável de crianças e adolescentes, ele passa agora a ter a exigência de ter uma verificação etária, que seja não só aquela autodeclaração, que eu vou lá e escolho quantos anos eu tenho, o que eu tenho, você tem mais de 18 anos, sim ou não, mas sim com ferramentas que possam dar uma verificação etária mais eficiente. Então, esse ponto, por exemplo, é um ponto que foi bastante discutido na audiência pública, porque vai exigir de fato, de todas as empresas que têm aplicações de internet, uma nova forma de colocar a proteção da criança e do adolescente.
Patrícia, agora, no caso a NPD como fiscalizadora, pensando aí, né, nesse aspecto, depois que a NPD deixou de ser autoridade de proteção de dados e tornou agência nacional, ou seja, ela é uma agência reguladora, de um certo modo isso fez com que ela tivesse um peso maior? E como é que você avalia aí o papel, agora, a partir da vigência da lei, a partir do dia 17 de março, da Agência Nacional de Proteção de Dados, nesse sentido de ser, né, esse balizador aí para que também as plataformas possam colocar em prática todas essas questões, inclusive essa questão da restrição etária, como você já mencionou?
Bom, primeiro que a transformação, né, da Autoridade de Proteção de Dados em agência, ela foi efetivada no dia 25 de fevereiro passado, quando foi apreciada a MP que fazia essa mudança de status, vamos dizer assim. Com essa mudança, a NPD passa a ter orçamento, passa a ter passa a ter mais viabilidade para justamente cumprir o seu papel, que vai ser fundamental que na questão de fiscalização de como a lei está sendo está sendo efetivada por empresas, né? E aí um ponto que é interessante, né, e que nessa audiência pública ficou muito claro, é que o locus onde está a proteção de crianças e adolescentes passar a ser na Agência Nacional de Proteção de Dados, ela é muito relevante, porque um dos principais pontos que tem também na lei é a questão da proteção da privacidade e também da proteção de dados de crianças e adolescentes, que são dados sensíveis, e que não podem, né, cair, por exemplo, não podem ser usados, como a lei coloca, para o perfilamento, né, para direcionamento de publicidade, para o direcionamento de conteúdos impróprios para crianças e adolescentes. Então, a agência, a NPD, passa a ter agora, não só o dever de fiscalizar questões relacionadas à proteção de dados, mas também agora nesse contexto mais amplo que o ECA traz. Tem a questão da proteção de dados, tem a questão da verificação etária, tem também a questão muito voltada para a moderação de conteúdo, e quando, por exemplo, for detectado um conteúdo que não seja apropriado para crianças abaixo de 16 anos, como se dará o processo de retirada desse conteúdo. Então, a agência, a partir de agora, terá um papel fundamental em trazer, né, de tornar mais claro quais serão os procedimentos a partir, né, da regulamentação que deve acontecer, que deve ser apresentada nos próximos dias.
Perfeito. Patrícia Blanco conversando com a gente, ela que é a presidente do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, também do Instituto Palavra Aberta, né, conversando, aliás, que também é importante, né, a gente destacar o papel da sociedade civil, né, que é como fiscalizadora, é de extrema importância também, como digamos, um agente de acompanhamento desse processo, para que, se houver algum abuso, as denúncias sejam feitas e a própria NPD, a autoridade, né, no caso agora a Agência Nacional de Proteção de Dados, tome também as providências nesse caso, agora a partir da vigência da lei, né, Patrícia? Isso é importante a gente ressaltar também. A sociedade civil é fundamental nesse processo. Patrícia, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente. Um grande abraço e obrigado pela entrevista, obrigado por estar com a gente aqui no programa e trazer esses esclarecimentos para a gente.
Eu que agradeço e estou à disposição. Prazer estar aqui falando com você. Muito obrigada e uma ótima sexta-feira.
Obrigado, um grande abraço para você. Bom fim de semana. Tá aí a participação da Patrícia Blanco conversando com a gente aqui na nossa feijoada completa, falando nesse tema, né, tão importante, que é a infância. Por falar em infância, né, quantos de vocês já não tiveram aquela ideia assim de eu queria voltar a dar aquela velha desculpa, eu sou criança, não entendo nada? Pois é. Quando faz alguma bobagem na vida, né? Depois de adulto. Não. Eu queria voltar daquela desculpa. O Erasmo fez uma música sobre isso, olha só.
Nesse dia, vou fazer alguma coisa errada. Naturalmente
minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. E por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada.
Tá aí, grande Erasmo Carlos, né? É, a gente quer voltar aquela velha desculpa, afinal de contas, né? A gente tem esse negócio de ficar assumindo responsabilidade pelos nossos erros. Não é assim, né? É uma coisa que todo mundo quer fazer. Aí quer voltar aquela velha, quer voltar a ser criança só pra dizer que não entende nada e que tá fazendo porque é inocente. Ô, gente boa, vamos pro intervalo aqui no nosso Feijoada Completa. Seu mais um trechinho do Erasmo Carlos e a gente volta já já, para a gente poder falar sobre uma exposição muito legal na Câmara dos Deputados sobre as mulheres na política. Não sai daí que a gente já volta.
Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem. Sou uma criança, não entendo nada.
Feijoada completa.